Boa noite. Boa noite para as meninas. Boa noite para os meninos. Boa noite, Summit. Gente, antes de eu apresentar o convidado que está aqui na tela, eu quero apresentar a minha amada esposa. Vocês já viram aqui ela numa foto. Eu vou pedir que ela fique de pé e vou pedir que você dê uma salva de palmas para a Flávia. Eu gosto muito de apresentar a Flávia por dois motivos. Primeiro, ela merece. Ela merece. Segundo, que é uma forma de sempre encorajar. As mulheres têm um lugar tão especial na nossa vida e, às vezes, na correria, a gente nem se lembra. Então, eu tenho um privilégio muito grande de apresentar a Flávia, a minha amada esposa. Da boa noite, pastor Vander. Ótima recuperação, meu amigo. Que seja um tempo rápido, que passe logo e que você volte ativa. Agradecer ao Gustavo, os pastores queridos, e agradecer a você que está hoje aqui, que seja a sua vida poderosamente abençoada pelo Senhor em nome de Jesus. A gente viu agora há pouco a entrevista e foi muito interessante pensar o quanto essa série tem sido importante e o quanto também a gente sabe que existem pessoas que querem tornar a série uma coisa mais complexa, né? Gostam de problematizar as coisas. Quando ele fala sobre essa capacidade extraordinária que The Chosen tem para trazer para nós a humanidade de Cristo, em momento algum existe uma diminuição da divindade de Cristo. A questão seria o caos se numa série, se num livro, se numa mensagem, se na nossa vida, Jesus, no seu lado divino, ele fosse diminuído. Ou seja, não queremos divinizá-lo, queremos apenas humanizá-lo. Quando a série traz para a gente essa perspectiva da humanidade de Cristo, ela nos aproxima dele. E essa é uma razão maravilhosa para a gente render graças a Deus, porque eu nunca ouvi até hoje, alguém dizendo para mim ou sobre esse assunto, e alguém tenha me dito, que alguém deixou a igreja por causa da série. Você já ouviu alguém dizer isso? Ai, pastor, quero um gabinete com o senhor, pastor. Que houve? Qual o problema? Ah, eu achei que Jesus fosse louro. Eu quero sair da igreja. Você já viu alguém pensando nessa possibilidade? Pelo contrário, o que a gente tem é a gente chegando à igreja. Recentemente eu vi um relato de um pastor me contando que na igreja dele, que é uma igreja que a gente está ajudando a plantar, já chegaram à igreja 6 pessoas porque se interessaram mais pelo evangelho por meio da série. Mas é interessante como essas coisas são complexas, porque elas revelam que nós somos complexos. E em nossa complexidade, a gente pode querer lançar para o outro alguma coisa que, na verdade, o outro não tem nada com isso. E aí a gente chega no nosso assunto de maneira especial, pensando que nós temos duas realidades que são muito importantes na nossa vida. E que, à medida que a gente constrói essas nossas realidades, a gente consegue pensar na forma como nós podemos liderar, impulsionados por aquilo que Deus tem para nos ensinar. E é tão bom quando a gente pode pensar sobre esse assunto, imaginando, por exemplo, uma liderança de dois mundos, que é o nosso tema de hoje. Você deve se lembrar do Evangelho de João, Jesus falando sobre a oração, e ele ensinando seus discípulos a orar, orando pelos seus discípulos. Ele traz uma frase que é muito linda. No Evangelho de João, capítulo 17, ele trabalha isso nos versículos 15 e 16, ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do mal. Jesus, ele diz, eles não são do mundo, como também eu não sou. E ele apresenta duas realidades importantes, o que eu estou chamando aqui de dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual. Nesses dois mundos que nós estamos o tempo inteiro, nós temos o privilégio de receber informações extraordinárias do campo sobrenatural para colocar em prática no campo natural. Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus. A teologia usa uma expressão curiosa, chama de união hipostática. É uma palavrazinha chata, eu não vou alugar vocês com esses temas mais chatos, mas dizendo que no processo da presença dele aqui entre nós, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Então nós podemos acompanhar com ele, aprender à luz da palavra de Deus, alguns valores que são importantes, que podem nos ajudar nesse nosso processo de liderança, neste mundo onde nós estamos, que é o mundo natural, recebendo da parte de Deus a bênção e a orientação para caminharmos naquilo que a gente chama de mundo sobrenatural, influenciados pelo nosso Deus e Pai, porque é só isso que Ele pode trazer para nós, só coisa boa para nos abençoar. Quero começar com vocês pensando no primeiro valor, que é um valor muito importante para a nossa vida, que é o valor da autenticidade. A gente está vivendo num mundo onde nós temos visto tanta coisa incoerente, tanta coisa hipócrita. A gente está convivendo com tanta coisa falsa, que está brotando no coração de muita gente um horror a tudo aquilo que pareça incoerente, que pareça falso, que pareça hipócrita. Aliás, quando a gente fala de hipocrisia, e é um termo que Jesus utiliza várias vezes no seu evangelho, ele aponta algumas pessoas como hipócritas, especialmente aqueles que a gente considera os religiosos daquele tempo. Jesus usa essa palavra, e essa palavra ela faz parte do entendimento de todos aqueles que ali estão. A palavra hipócrita nasce dentro de uma perspectiva do teatro, quando eles passam a encenar papéis. Naquela época, aquelas máscaras que apontavam tristeza ou que apontavam alegria, então isso sinalizava que eles estavam encenando. A hipocrisia entra na nossa história, no nosso vocabulário, para apontar uma pessoa que não é aquilo que ela diz, que não faz aquilo que ela diz que faz, ou seja, é uma pessoa hipócrita. Em 2017, houve uma palavra, e há sempre uma eleição de um dicionário inglês, o Collins, e eles escolhem a palavra do ano. Em 2017, a palavra do ano foi a palavra fake news. E hoje nós todos sabemos claramente o que é fake news. Em 2017, ela estava associada a uma campanha política, e é sempre assim que eles fazem, escolheram uma palavra, e essa palavra rodou o mundo inteiro. Ela não fazia parte do nosso vocabulário, mas nós já sabíamos o que era isso. Mas agora ela ganhou uma palavra, fake news. E quando a gente diz que alguém mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que o remédio funciona, que alguém fez isso, que aconteceu aquilo, e a gente sabe que aquilo não procede, a gente diz, tia, isso é fake news. Fake news entra nessa perspectiva que aqui está, daquilo que a gente está vendo e está sendo construído como uma hipocrisia que vai impregnando a nossa vida e vai nos tirando daquilo que é o mais importante, que é a coisa verdadeira. Nós somos divididos por gerações, e ultimamente foram escolhendo algumas letras para apontar as mudanças de gerações. Tem uma delas especificamente que eu queria comentar com vocês, que é a geração Z. Geração Z são os nascidos entre 95 e 2010. E algumas coisas interessantes que uma pesquisa trouxe sobre esse grupo. Escuta só. Uma pesquisa revela que uma de suas maiores buscas é por autenticidade e coerência entre discurso e prática. Olha só, a pesquisa aponta que esta geração está buscando aquilo que é autêntico, aquilo que é coerente, está rechaçando qualquer outra coisa. A geração Z, ela é a primeira geração nativa no digital. Ela passa cerca de 7 horas por dia conectada. Da geração online, 60% seguem marcas nas redes sociais e 62% conversam com muitas pessoas sobre produtos e serviços. O YouTube e o TikTok se tornou para eles as plataformas de busca. E esse é um detalhe muito interessante. A maioria das pessoas que têm um pouquinho mais de idade usam o Google para fazer suas buscas. E à medida que você busca o Google, você pode ter uma opinião ou você pode ter a informação. Quem buscar o YouTube ou o TikTok sobre algum assunto, ele vai ter uma versão sobre aquele tema ou uma opinião sobre aquele assunto, e cada uma das pessoas que poderá estar opinando ali, seja um YouTuber ou seja um TikToker, ele vai trazer a perspectiva dele sobre aquele assunto. Imagina o risco que isso dá, o problema que isso pode gerar, e que tem acontecido isso, porque se você tem filhos adolescentes, por exemplo, ou jovens, é possível que alguns de vocês tenham tido essa experiência. Você diz uma coisa e a resposta deles é: você não sabe nada. Quem já passou por essa linda experiência, levanta a mão. Pode baixar. Quem é que sabe? O YouTube, o TikTok. Agora, pensa comigo. Eles estão buscando a coerência, eles estão buscando a verdade, eles estão buscando a autenticidade. Eles estão buscando isso. Ou seja, nós estamos falando de um valor em que as pessoas que têm essa faixa etária, eles estão buscando. Então isso aponta que é uma tendência onde há uma busca incessante por autenticidade, ou seja, por tudo aquilo que não é mentira, por tudo aquilo que é verdadeiro, onde não há mais lugar para hipocrisia, não há mais lugar para incoerência. Quando a gente pega essa realidade que está aqui e pensa, meu Deus, isso é a absoluta realidade da nossa vida, então o líder autêntico ele vai sobressair, o líder autêntico ele vai se destacar. Por quê? Porque as pessoas estão buscando verdade e coerência e não há mais lugar para hipocrisia, falsidade ou incoerência. O apóstolo Paulo teve muitos discípulos, muitas pessoas que ele acolheu, que ele abraçou, mas um deles ele chama regularmente de filho na fé. Você deve imaginar que eu estou falando de Timóteo. Timóteo é reconhecidamente para o apóstolo Paulo um filho espiritual. Você sabe que Timóteo ele não tinha pai, o pai dele faleceu. Então Paulo era um homem que não tinha filho, Timóteo era um homem que não tinha pai. Então você tem um Timóteo que ganha um pai e um Paulo que ganha um filho. No processo, escrevendo uma de suas cartas a Timóteo, Paulo faz uma referência muito importante sobre a fé de Timóteo. Paulo diz que a fé de Timóteo é sem fingimento. E essa é uma descrição linda, porque se você parar para pensar que alguém pode ter uma fé fingida, significa que alguém pode aparentemente interpretar o papel, encenar alguém que tem fé. Agora, de que adianta uma pessoa fingir que tem fé se ela não tem fé? Absolutamente nada. Mas o que Paulo destaca aqui na vida de Timóteo é que este é um processo lindo que Deus realizou na vida dele, que permitiu que ele fosse alguém com uma fé sem fingimento, e nós poderíamos dizer que é uma fé autêntica. A fé autêntica é fruto de uma experiência espiritual. A fé autêntica é fruto de um encontro com Deus. A fé autêntica é fruto de um encontro com as Escrituras. Então, quando uma pessoa tem uma fé verdadeira, uma fé autêntica, é porque ela tem de fato uma profunda experiência espiritual. Pergunta: para você, na sua opinião, todo mundo que está no rol de membros de uma igreja é alguém que já teve um encontro verdadeiro com Jesus? Sim ou não? É mesmo? É? Paulo, depois escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9, ele fala uma outra coisa curiosa, está dentro do nosso assunto, ele diz que o amor deve ser sem hipocrisia. E também me assusta isso. Você imaginar que uma pessoa pode ter um amor não verdadeiro? O que é um amor hipócrita? O que é um amor falso? É um amor que não é autêntico, um amor que não é verdadeiro, mas se não é verdadeiro e se não era autêntico, o que é? Não é amor. Mas veja, a Bíblia nos alerta sobre a possibilidade de pessoas que fingem a fé e que têm um amor hipócrita. E nesse processo, Paulo vai destacando agora na carta dele aos Romanos a importância do amor sem hipocrisia, o que salta aos nossos olhos mais uma vez a importância de nós sermos absolutamente autênticos, porque a autenticidade muda o mundo. Um líder autêntico movido pelo amor, ele gera mudanças. Um homem chamado Henri Dunant, nascido em Genebra em 1828, ele foi o primeiro vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1901. A história dele é uma história interessante porque no dia 24 de junho de 1859, ele foi até o norte da Itália. E a presença dele lá coincidiu com uma das batalhas mais sangrentas daquela época, a chamada Batalha de Solferino. E quando ele acompanhou aquela história toda, ele viu uma tristeza, pessoas mortas, machucadas, feridas, aquilo chamou muito a atenção dele. Ele passou um tempo lá cuidando das pessoas, ajudando de alguma forma, mas quando ele retorna para Genebra, aquilo estava fervilhando dentro dele. O fato dele ter visto aquilo mexeu com a mente dele, mas mexeu também com o coração. Quando mexe com a mente e o coração, alguma coisa extraordinária vai acontecer. E ele pegou e começou a escrever um livro sobre esse assunto, e nesse livro ele traz algumas reflexões e algumas perguntas importantes. A primeira delas, ou uma delas: nos períodos de paz e tranquilidade, não seria possível criar sociedades de socorro com vistas a oferecer cuidados para os feridos em tempos de guerra por parte de voluntários perfeitamente qualificados, zelosos e devotos? Rapidamente o livro dele explodiu. As pessoas queriam não apenas ler, mas discutir esse assunto. Fruto disso, houve uma grande conferência para tratar sobre essas suas ideias. Ao cabo disso, ele e mais três amigos lideram um projeto que se torna atemporal, porque a partir da ideia dele, um líder autêntico, um líder movido pelo amor, cuja a luta estava na mente e no coração, nasce a Cruz Vermelha e o movimento vermelho crescente no mundo inteiro, ou crescente vermelho no mundo inteiro, com cerca de 80 milhões de pessoas que hoje, no planeta inteiro, estão entendendo que numa hora de guerra é necessário que tenha um daqueles carros brancos com a cruz vermelha que a gente acompanha, fazendo a diferença na vida de alguém. Trago esse exemplo para nos lembrar a autenticidade, o amor sem fingimento, a fé sem hipocrisia. Ela vai gerar mudanças e transformações na história e na nossa vida. E eu trago aqui essa frase para a nossa reflexão. Peço que você leia comigo, por gentileza. A autenticidade é um valor que a liderança de dois mundos semeia no natural aquilo que recebe no sobrenatural. Significa que nós recebemos no sobrenatural a autenticidade, a verdade, o amor sem fingimento, o amor sem hipocrisia, a fé verdadeira, para gerar de maneira clara mudanças e alterações no mundo onde nós estamos, segundo a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Segundo valor que eu queria trazer para os meus irmãos é a questão da autoridade. O segundo é a autoridade. O primeiro, a autenticidade. O segundo é a questão da autoridade. O ambiente digital que está explodindo na nossa vida hoje, ele tem como pessoas com muita autoridade os criadores de conteúdo e os influenciadores. Eles se tornaram peça fundamental dentro de toda a estrutura de comunicação, de toda a campanha de marketing, publicidade. Nas redes, os criadores de conteúdo, eles se tornaram protagonistas. A gente sabe bem o que é isso. Esse time, segundo analistas da Goldman Sachs, movimentou no mundo cerca de 250 bilhões de dólares em 2023. 250 bilhões de dólares em 2023. Eles estimam que até 2027 eles venham alcançar 480 bilhões de dólares. Nós estamos falando de uma economia pujante. Nós estamos falando de grandes investimentos. E esses grandes investimentos estão sendo associados a criadores de conteúdo e influenciadores digitais. Eles se tornaram a grande autoridade quando o assunto é mundo digital. Um dos nichos de maior efervescência é o nicho da beleza feminina. E é impressionante como as diversas campanhas são deflagradas. E a partir das campanhas, os produtos são multiplicados. E se você não faz parte desse mundo, você, é possível que você veja uma pessoa assim, uma pessoa assim, uma pessoa assim, uma pessoa assim, uma pessoa assim. Daqui a pouco você está vendo várias pessoas, porque estão sendo influenciadas pela mesma influencer que está recebendo investimento da mesma empresa. Ou seja, é um processo que vai se multiplicando até chegar na nossa vida ou na nossa casa. Dentro dessa mesma linha de autoridade, é importante que você entenda isso, né? Porque autoridade significa quem pode falar sobre esse assunto, quem tem autoridade para falar sobre esse tema. E no dia 21 de maio de 2024, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, lançado em 1881, de autoria do grande Machado de Assis, esse livro foi o mais vendido na Amazon americana na categoria literatura latino-americana e caribenha. A pergunta é: como pode um livro lançado em 1881 se tornar, entre aspas, do nada, o livro mais vendido numa categoria específica, mas muito importante, na Amazon americana? A resposta é muito interessante. Nesse dia, uma TikToker americana chamada Courtney postou um vídeo falando que aquele livro era o melhor livro que ela já leu, ou o melhor livro já escrito. O texto dela é assim: ainda restam 100 páginas para ler, mas tenho 3 grandes problemas com este livro. Primeiro, é que a minha edição só tem 300 páginas, ainda restam 100, e eu estou preocupada que vou acabar no final de semana. E depois o quê? O que deveria fazer pelo resto da minha vida? Ela disse essas palavras com o livro na mão dela. Bastou dizer essas palavras com o livro na mão dela que a vendagem do livro explodiu. Que autoridade extraordinária é essa? É uma área do TikTok chamada BookTok, onde diversas pessoas que contam para os seus interlocutores ali, para os seus seguidores, aquilo que eles estão lendo. Mas a pessoa não apenas escuta a história para aprender um pouco sobre aquela obra. A pessoa escuta um pouco para aprender um pouco sobre aquela obra, mas além disso ela vai lá e compra o livro. Veja o poder que há numa pessoa que faz algo assim. A autoridade é um valor que a liderança em dois mundos adquire, não pela perfeição, mas pela transformação. E aqui vem uma outra história. Um homem chamado John Newton. John Newton foi um líder cristão que viveu entre 1725 e 1807 na Inglaterra. Ele teve como marca final da sua vida, ter lutado bravamente contra a escravidão. Mas a vida dele inteira não foi assim. Antes de ser um pregador da abolição, um anti-escravagista, John Newton foi um mercador de escravos. Talvez uma das profissões mais horrorosas, mais horrendas de todos os tempos. Mas ele estava um dia lendo um determinado livro religioso e ele ficou muito impressionado por aquele livro e perguntando para ele mesmo: será que esse livro é uma verdade ou será se aquilo que está dito aqui é uma realidade? Até que uma vez, numa dessas viagens que ele teve, veio uma tempestade enorme, ele estava dormindo, foi acordado com água entrando, o navio balançando para lá, um homem que estava no barco saiu do barco, foi morto ali mesmo. Ele ficou impressionado com aquela história toda, pediu a Deus uma oportunidade para que ele não morresse e pudesse ter uma experiência com ele. Pela graça de Deus, a história conta que ele conseguiu, embora com várias avarias no navio, ele conseguiu ir para casa. E à medida que ele chegava e que ele lia e que ele estudava e que ele buscava, alguma coisa extraordinária aconteceu na vida dele. Esse homem entendeu que, embora ele tivesse autoridade sobre os escravos, havia uma autoridade superior à autoridade dele. E a autoridade superior à autoridade dele revelou para ele quem é que comanda essa história. E no processo de autoridade revelada, aquele homem, John Newton, teve um encontro real com Cristo. E esse encontro real com Cristo fez com que ele não apenas pudesse se arrepender das coisas feitas no passado, mas agora ele podia ser levantado por Deus para lutar contra tudo aquilo que ele havia feito no passado. John Newton se torna então agora um grande abolicionista, um pregador contra a escravidão, e ele tinha autoridade para falar sobre esse assunto porque a graça de Deus mudou plenamente a vida dele. Significa o seguinte: que muitas vezes a gente pode estar caminhando por um lado errado e a gente pode receber de Deus a graça de vivenciar uma mudança, e a mudança que a gente vivencia na presença de Deus se torna para nós a autoridade para nós irmos em frente. Foi dele a ideia de compor uma canção que falasse sobre graça, e ele compôs uma música que vocês conhecem chamada Amazing Grace. Amazing Grace não é apenas uma música maravilhosa, uma música entoada com carinho, que muitas pessoas conhecem, mas ela se tornou o maior hino que envolve a libertação, a abolição e toda uma campanha contra a opressão aos negros. Ela faz parte de vários corais, de várias canções, em vários filmes. Ela é trilha sonora quase que obrigatória nesses filmes. Mas ele também influenciou uma outra pessoa chamada William Wilberforce, esse mais conhecido, famoso, que ganhou fama exatamente por ser alguém que lutou contra a escravidão. A autoridade de Deus, a autoridade confiada a Deus na nossa vida, ela nos conecta nesses dois mundos. Se por um lado nós temos um mundo digital, onde a autoridade é aquele que produz um conteúdo, ou aquele que é um influencer, nós temos por outro lado o nosso Deus que nos dá autoridade para fazermos diferença nesse mundo. Ainda que a gente tenha vivido uma coisa errada no passado, pela graça dele, ele nos alcança e muda por completo a nossa história. O segundo valor para a gente ter essa liderança de dois mundos é a autoridade que vem de Deus para que a gente faça a diferença. Nós todos recebemos de Deus a missão. Nenhum de nós pode delegar uma missão que Deus nos confiou. John Newton não podia delegar essa missão a ninguém. William Wilberforce não podia delegar essa missão a ninguém. Você não pode delegar a outra pessoa a missão que Deus te confiou. Se você se sente fraco, seja bem-vindo, porque Deus é capaz de trazer sobre a sua vida a necessária autoridade para que você siga em frente em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Autoridade não é demonstração de força, mas ela é uma demonstração de convicção. A liderança de dois mundos defende o que acredita e, por seu exemplo, influencia gerações. O terceiro valor que eu queria compartilhar com os meus irmãos e que eu considero extremamente importante para a nossa vida é a credibilidade. O primeiro, a autenticidade. O segundo, a autoridade. O primeiro, a autenticidade. O segundo, a autoridade. O terceiro, credibilidade. A credibilidade, ela é fundamental na nossa vida. A gente tem que trabalhar esse aspecto entendendo o quanto ele é importante. Uma grande pergunta que é feita quando o assunto é credibilidade é: funciona? É de verdade? Funciona? E existem uma série de coisas que a gente pode compreender sobre esse assunto. Uma pergunta: você se lembra a primeira vez que você fez um pedido pelo iFood? Primeira vez. Eu vasculhei na minha mente, tentando me lembrar a primeira vez que eu fiz um pedido de comida via iFood. O iFood é uma marca que ela revela exatamente esse aspecto da credibilidade. Porque nós estamos em algum lugar, nós pegamos o nosso celular, o aplicativo, alguma coisa assim, e nós abrimos aqui o aplicativo, a gente faz um pedido, escolhe o restaurante, escolhe a comida que a gente quer, faz aqui o pedido, se quer assim, se quer desse jeito, acrescenta alguma coisa, não acrescenta alguma coisa, quer refrigerante, não quer refrigerante, a gente faz todos os pedidos, fecha o celular e espera. E espera. Ou seja, a chance que nós temos é de aguardar, porque nós cremos que virá. Uma empresa não alcança esse nível de credibilidade do nada. Para você ter uma ideia, os números são incríveis e eles estão agora, nesse ano de 2023, alcançaram mais de 65 milhões de pedidos por mês no Brasil. São mais de 3 milhões de pedidos por dia. É mais ou menos se Niterói, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, todas as cidades juntas, pedissem alguma coisa por dia. São muitos pedidos que são feitos, e eles têm agora essa capacidade de conectar a gente, porque não se trata de comida, se trata de uma plataforma digital. O trabalho deles é a plataforma digital. O processo deles foi evoluindo de marketplace, depois foram criando outros vínculos, e agora tem toda uma gama de pessoas que trabalham juntas, milhões de pessoas, milhares de pessoas que trabalham juntas para poder desenvolver um projeto que é absolutamente crível. Uber, por exemplo, que é outro que usa plataforma digital. À medida que a gente pensa no aspecto do Uber, que é uma coisa impressionante, os números deles agora, eles apresentaram um relatório recente. Primeiro eu fiquei impressionado, eles estão no Brasil só há 10 anos, eu imaginei que estivesse aqui há muito mais. A impressão que eu tenho é que o Uber sempre esteve entre nós, não é verdade? Mas não, ele chegou aqui, tem 10 anos que está aqui. E olha só, 125 milhões de brasileiros já utilizaram o aplicativo da Uber pelo menos uma vez, o que corresponde, segundo os dados, a 80% da população adulta do país. Para pensar o que significa isso. É um número absurdo. 5 milhões de brasileiros geraram renda com a plataforma em algum momento de suas vidas. Mais de 11 bilhões de viagens já foram realizadas no Brasil desde 2014. Agora, se você nasceu, como eu, em 1519, é ainda uma coisa impressionante você abrir seu aplicativo, escolher o tipo de carro, dizer para onde você vai, combinar se quer ar, se não quer ar, se tem bagagem, se não tem, tem bagagem. Se quer conversar. Ou se não quer conversar, você manda, mostra aqui a hora, nem sempre funciona, o reloginho ali dá uma enganada, mas daqui a pouco ele está aqui te esperando. E ele vem te buscar. Mas não apenas isso. Ele vem te buscar e o mais interessante é que ele vai te levar. Então, ao mesmo tempo que te busca, te leva, e mais, você pode pagar pelo Pix utilizando a leitura de um QR Code. Acabou o mundo. Um líder de dois mundos, ele avança porque ele carrega a marca da credibilidade. Quando alguém perde a credibilidade, ninguém acredita nessa pessoa. O mentiroso com Tomás é aquele que você diz assim, chegou aí o historinha. Sempre tem uma historinha, né? Ei, vou fazer isso. Vai que a gente está esperando você. Jesus disse em Mateus 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. A gente precisa conversar rapidamente sobre isso. Credibilidade se aproxima, se decepciona, incredulidade. São passos que normalmente acontecem e nós pastores estamos habituados a ouvir isso. Ai daquele que gera os escândalos. E nós nunca tivemos tantos escândalos como nós temos hoje. E os escândalos que nós temos hoje, eles não apenas acontecem, mas eles são reproduzidos. Alguns nas grandes redes de televisão do país, que adoram os nossos escândalos. Já não basta os deles, querem também os nossos. Mas mais do que isso, se multiplicou o número de investimento para que tivessem blogs ou outros grupos que criassem exatamente o fenômeno dessas fofocas que vão sendo espalhadas dos escândalos. E essas coisas são tão complicadas que quando uma pessoa não conhece o evangelho, ela acha que todo mundo é igual. A você é daquela igreja do... E você nem sabe quem é o, quanto mais você é da igreja do U. Mas essas coisas estão aí acontecendo, ou seja, Jesus traz uma palavra muito clara sobre esse assunto para gerar na gente essa expectativa de pensar, olha, cuidado, não seja você alguém que vai gerar o escândalo, ou seja, seja você uma pessoa de credibilidade, as pessoas têm que confiar em você. E se tem uma coisa linda que o Evangelho nos apresenta, que se relaciona com isso, é o testemunho. Que testemunho é esse, se não for verdadeiro? Se alguém diz que tem fé, mostre a sua fé por meio das suas obras. A nossa fé, ela é visível, ela é palpável, ela é concreta. A credibilidade associada à vida espiritual é também fundamental. Jesus curou uma mulher hemorrágica, e você conhece a história. É uma história linda, as mulheres se conectam com essa mulher, porque era uma mulher sofrida 12 anos por uma hemorragia, e não parava, ela não podia fazer absolutamente nada, do ponto de vista espiritual, profissional, com muita dificuldade também. Mas ela sai de casa, acreditando. Ela disse, se eu puder apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Veja como Jesus tinha, na perspectiva dela, credibilidade. Se Jesus não tivesse credibilidade, ela não sairia de casa para tocar em Jesus. Ela só sai de casa e vai repetindo, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada, é porque na perspectiva dela, Jesus tem, ou tinha e tem, credibilidade. Você deve se lembrar daquele homem chamado Zaqueu, que era um coletor de impostos e era reconhecidamente um corrupto. É alguém que Jesus resolveu ir lá na casa dele. Jesus foi transformar a vida dele. Final do texto que fala sobre a mudança dele, diz que hoje houve salvação nesta casa. Mas imagine bem o dia seguinte disso. Os amigos de Zaqueu, tomando conhecimento que ele devolveu, deu metade dos bens dele aos pobres, a quem tinha defraudado 4 vezes mais, que ele fez todas essas coisas, ou seja, um amante do dinheiro, foi tão transformado pelo poder de Deus que algo extraordinário aconteceu na vida dele. Então vamos agora ao testemunho dele. Olha, eu mudei de vida, minha vida foi mudada, eu fui salvo. Meu Deus era o dinheiro. Agora ele mudou a minha vida, ele me deu uma nova perspectiva, me deu uma nova razão, me deu um novo propósito. À medida que os dias passavam e ele se consolidava como um cristão nascido de novo, as pessoas podiam olhar para ele e observar nele credibilidade. Que talvez essa seja uma das questões mais sérias e mais importantes que nós devemos ter na nossa vida. Credibilidade não se comprova pela fala. Credibilidade se comprova pelos nossos atos. Você deve ter ouvido falar de uma história linda dos jovens moravianos, 20 anos de idade. Dois jovens tomaram conhecimento que em uma certa região havia um grande número de escravos e eles queriam pregar o evangelho para aqueles escravos. Então eles entraram em contato com o dono daqueles escravos, que era britânico como eles, pedindo a ele uma oportunidade deles poderem evangelizar aqueles homens. A resposta foi absolutamente bruta e foi clara: nesta terra não entra clérigo algum e nenhum um desses que quer pregar aqui o evangelho. E eles perguntaram para aquele homem: e se nós nos vendermos como escravos? E ele disse: se vocês se venderem como escravos, vocês podem vir, mas vocês não sairão mais, e eu não pago a viagem de vocês. Com o dinheiro da venda deles, eles pagaram a viagem deles e entraram para aquela região, para permanecer naquela região, para pregar o evangelho de Jesus Cristo para as pessoas que estavam lá. Agora, no embarque deles, algumas pessoas ficaram perplexas, dizendo: mas o que dá na cabeça de vocês? Vocês sabem que vocês não voltarão, vocês estão abrindo mão da vida de vocês. O crédito de quem acredita no que faz. A resposta deles foi: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Eles adquiriram credibilidade para migrarem, para servirem e terem a possibilidade, a oportunidade de pregar o evangelho para pessoas que eles nem conheciam e que eles não tinham a menor ideia se reagiriam positiva ou negativamente à fala deles. A credibilidade nos leva a avançar, a buscar mudanças, a gerar transformações, a ter uma inconformação para que mudanças venham a acontecer segundo a graça maravilhosa do nosso Deus e Pai. Quero terminar essa etapa com essa frase: um líder de dois mundos, ele ganha credibilidade com o que faz e não somente com o que ele fala. Eu separei 3 valores desses dois mundos onde nós estamos. Jesus disse que nós não somos deste mundo, mas nós aqui estamos. Se nós não somos deste mundo, mas aqui estamos, se nós fomos alcançados por aquele que viveu entre nós 100% homem, 100% Deus, aquele que a Bíblia registra que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, que tem essa descrição de veio de algum lugar para cá, da mesma forma que ele foi assunto aos céus, e Atos 1 conta essa história maravilhosa, ele sobe aos céus diante dos olhos das pessoas que ali estavam, ele volta para a presença do Pai, mas ele declara que desceria e desceu sobre nós o Espírito Santo para que nós pudéssemos ser testemunhas da palavra dele. Ele derramou sobre nós essa bênção, ou seja, nós temos uma influência sobrenatural para ser aplicada no mundo natural. E 3 delas foram compartilhadas hoje aqui. A primeira é a autenticidade. Nós somos da verdade. Nós não enganamos ninguém. Não há entre nós espaço para falsidade, hipocrisia ou incoerência. Se nós temos um produto, um serviço, nós vamos dizer o que o produto e o serviço faz. Nós não vamos abraçar a mentira para vender, para avançar, para conquistar absolutamente nada. Em nome de Jesus, se você concorda, diga amém. Mais fé, gente. Amém. Segundo. Autoridade. Nós recebemos de Deus a autoridade. Jesus, ele disse no texto da grande comissão, capítulo 28 de Mateus, versículo 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós estamos sob a autoridade dele, para que a gente possa influenciar positivamente, para que a gente use a autoridade que ele nos deu para o bem e jamais para o mal. Nós somos um povo que abençoa, nós somos um povo que serve. A liderança com autoridade é aquela que recebe a autoridade de Deus para viver aquilo que ele mesmo trouxe para a nossa vida. E a terceira palavra, dita agora há pouco, é a palavra credibilidade. É o terceiro valor. Nós temos que ter credibilidade. Cuidado com o que você faz, ainda que você ache que ninguém está vendo. Cuidado com o que você fala com aquela pessoa que você julga muito amiga sua e que não vai contar para ninguém, só para a melhor amiga dela, que não é você. Cuidado com o sim, sim e não, não. Cuidado quando você empenhar a sua palavra. Não perca a credibilidade, ainda que isso te custe muito. Três palavras, quem pode repetir comigo? Três palavras, a primeira, a segunda, a terceira. Eu quero ter agora poucos minutos com vocês para dizer a vocês o seguinte: eu lidero um programa de rádio, o mesmo programa de rádio, há 23 anos. É a hora que você diz, não parece. Eu vou começar de novo, tá? Eu lidero um programa de rádio, o mesmo programa de rádio, há 23 anos. Olha a credibilidade, hein? 23 anos, programa de rádio. Programa de rádio é uma maravilha. Programa diferente, que é um programa de debate, então eu tenho que liderar uma mesa com 3, 4 pessoas que às vezes não se conhecem. Alguns que se conhecem, alguns que se dão e outros, se é que você me entendeu. Nessa mesa tem pastores e alguns deles não estão acostumados a responderem perguntas que eles não querem responder. Alguns não gostam de ser contestados, outros são docinhos de Jesus, amáveis, doces, preciosos, são pessoas incríveis. Muito bem, ao mesmo tempo eu tenho profissionais de diversas áreas que estão ali. E eu pensando nesse nosso encontro, eu passei a tentar me lembrar de alguns valores que eu fui buscando ao longo desse tempo para permanecer animado como eu sou, animado como eu estou, para fazer o mesmo programa de rádio de segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia, na 93 FM. Se você não sabia, sabe, te espero lá amanhã, amém? Eu fiz aqui uma lista pequena de valores. O primeiro deles é o chamado. O chamado é uma coisa preciosa na nossa vida. Deus nos dá chamados para as nossas áreas. Eu tenho absoluta convicção que eu fui chamado para trabalhar no rádio, para fazer aquilo que eu faço. Talvez só o que eu faço hoje. Aliás, hoje não, nos últimos 23 anos. Para interagir, responder perguntas, encorajar, abençoar. Um segundo valor que para mim é muito importante, para mim é muito desafiador, é a urgência. É a certeza de que alguma palavra pode abençoar a vida de alguém. De que uma só palavra, uma mensagem, uma resposta ofertada pode transformar a vida de uma pessoa. Eu já ouvi tantas histórias, tanta gente falando de suicídio, falando de casamento, falando de adultério. Me lembro até de um caso, o rapaz estava na ponte, ele mandou uma mensagem, eu estava na ponte indo adulterar. Eu falei, então volta, pode voltar de ré, meu filho, pode ir tranquilo. Não acelere, uma palavra, num momento qualquer, muda a vida de uma pessoa. Sabe quantas pessoas nos escutam no hospital? Sabe quantas pessoas estão a caminho do cemitério? Sabe quantas pessoas estão chorando com problemas dentro de casa? Sabe quantas pessoas não têm comida no prato? E é a hora de você interagir, não só com uma palavra, mas com oração. eu adquiri na minha vida um senso de urgência. Eu sei que Deus tem uma palavra para a vida de alguém e eu não posso me negar a levar essa palavra à pessoa. Terceira coisa é respeito. O que tem me ajudado a lidar com as pessoas diferentes é o respeito. Nem todo mundo pensa como eu, nem todo mundo concorda comigo, mas eu preciso respeitar a opinião do outro. Ainda que fira a minha teologia, ainda que fira o meu conhecimento bíblico, ainda que fira a minha vida, os meus valores principais, eu preciso respeitar, porque esta é a graça de você conhecer pessoas tão diferentes. É você aprender com elas, é você entender como elas são e aprender a respeitá-las. Uma outra coisa que eu considero fundamental é estudar sempre e aprender diariamente. Porque tanto o estudo quanto o aprendizado ele acontece junto. Se você tem um tema específico, ele te leva a estudar um pouco mais. Mas você não tem ideia quantos papeizinhos eu anoto, eu levo para minha casa todos os dias com alguma coisa linda que um debatedor disse ou a partir da fala dele, um insight que apareceu. São valores que eu considero importantes e são bastante interessantes nesse processo. Mas esse valor de cima aí também é muito importante. É preciso ter paciência. De vez em quando sai uma batatada. De vez em quando sai uma canelada bíblica. De vez em quando sai algo. Paciência. Paciência com quem quer falar muito. Paciência com quem não quer falar nada. Paciência com quem se preparou. Paciência com quem não se preparou. Paciência. Mais um valor lindo que para mim é muito importante, para mim é muito caro, porque ele é muito importante para a minha essência, é bom humor, saber rir, fazer rir, rir das histórias dos outros, brincar, suavizar. Gente, é um programa de 11 ao meio-dia, tem trânsito, tem correria, tem agitação, tem briga, tem discussão. Quando você joga uma história engraçada, quando você conta de uma forma engraçada, você pode receber um sorriso, e algumas pessoas me dizem, foi o primeiro sorriso que eu dei hoje. E às vezes chega naquela hora que alivia a tensão e o estresse. Amor, ame o que você faz, amo o trabalho, e amo o trabalho que eu faço, amo porque eu recebi de Deus um chamado, amo porque eu tenho senso de urgência, amo porque eu posso reconhecer e respeitar as diferenças, amo porque eu posso estudar mais, amo porque eu posso aprender mais, amo porque eu posso desenvolver paciência, amo porque eu adoro rir, amo, amo, e esse trabalho me leva a orar, e a oração é parte essencial da nossa vida. Todo final de programa eu tenho orado, desses anos, estou 23 anos, todo final de programa orando. Acho que eu nem preciso orar mais, eu já orei muito nesses anos todos, e ao longo desse tempo, vários motivos surgem, Rio Grande do Sul, Teresópolis, Angra dos Reis, motivo do nosso dia a dia, uma crise, um problema, a guerra em Israel, motivo do dia a dia, mas tem dois motivos pelos quais eu oro todos os dias há muitos anos: cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Você não tem ideia do impacto disso na vida das pessoas. Por fim, o valor final: fazer tudo para a glória de Deus. E aqui eu queria aplicar a sua atividade: não faça nada para a sua glória. Se você tem, como Dallas ensinou, apenas os pães e os peixes, é com eles que você tem que se preocupar. O restante é a obra de Deus. Faça tudo para a glória de Deus, nunca para a sua própria glória. Que você diminua e que ele cresça, que o nome dele seja glorificado pela sua vida, que cada ação que você realizar, você possa glorificar a Deus, porque não será nada errado. Porque Deus não vai permitir que isso aconteça, e nós vamos dar glórias a Ele. Quando nós damos glórias a Deus, a glória dEle é derramada sobre a nossa vida. Faça o seu trabalho hoje, amanhã e depois e sempre para a glória de Deus. Deus quer líderes que glorificam o nome dEle e que façam tudo para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.